As reformas políticas e económicas que estão a ser implementadas pelo governo liderado por João Lourenço continuam a despertar o interesse de boa parte da comunidade internacional, a julgar pelas várias rumarias para Luanda de empresários e de governantes internacionais. A confirmar esta perspectiva, está a mais recente visita à Angola do assistente especial do presidente norte-americano e diretor sénior para os assuntos africanos do Conselho de Segurança Nacional, que avistou-se com várias entidades do governo angolano com quem abordaram assuntos bilaterais e de cooperação. Em declarações à imprensa, Cyril Sartir revelou que o presidente dos Estados Unidos felicitou as reformas e o combate à corrupção levados a cabo pelo governo de João Lourenço, garantindo que Washington vai apoiar a financiar a Angola. O diplomata americano acrescentou que Angola é um país-chave na nova estratégia da política externa dos Estados Unidos para a África, salientando esperar um esforço das relações nos setores económicos e na melhoria da governação. Por outro lado, lembrou que os Estados Unidos incluirão a Angola no grupo de três países africanos, ao lado da Nigéria e do Quênia, que nos próximos tempos vão beneficiar de financiamento e apoio técnico para impulsionar a atividade económica. O enviado de Donald Trump afirmou também que a ajuda visa essencialmente desenvolver a capacidade empreendedora africana, fornecer assistência técnica e os valores envolvidos. Apesar da sociedade angolana estar dividida em relação à eficácia das reformas em curso no país, ainda assim o analista político Olívio Quilumbo afirma que João Lourenço tem conseguido atrair a simpatia dos americanos.
Olha, eu acho que pelos sinais que João Lourenço tem dado, o combate à corrupção particularmente, combate à corrupção, boa governação, são boas práticas que hoje são exigidas internacionalmente nas relações, principalmente com o Ocidente, porque sabemos que é uma outra parte do mundo que não exige que os Estados tenham boas práticas, enfim, no ponto de vista da relação, conseguem sempre ultrapassar esses aspectos que são negativos para Estados como o nosso, que não estão habituados a cumprir regras, principalmente, e a estabelecer limites relacionais com aqueles Estados que exigem que a boa governação, a prestação de contas, principalmente nas questões financeiras, sejam tidas ao mais alto nível. E os norte-americanos são extremamente exigentes quanto a isso. Esteve cá um alto funcionário da Casa Branca, um senhor que teve 3 dias em Angola, teve um encontro com o presidente João Lourenço, aliás. Eu acho que o presidente João Lourenço começou a fazer os lobbies com os americanos desde a antiga embaixadora norte-americana em Angola, Helene Lalinde, que é alguém que em muitos momentos mostrou alguma simpatia pelas práticas de João Lourenço. Desde que João Lourenço foi recebido como ministro da Defesa na altura, depois teve 3 visitas, 2 das quais foram privadas, e uma foi a quando, numa cimeira que se realizou em Washington, creio, ou Washington, Nova York. Também na baila, digamos, do discurso, ou da reunião anual das Nações Unidas, onde o chefe de Estado discursa, o João Lourenço discursou pela primeira vez. Enfim, o João Lourenço tem conseguido, digamos que, piscar o olho à atenção americana. Temos que reconhecer que há realmente combate à corrupção, independentemente de existirem falhas que consideramos significativas, não é? O facto de, em algum momento, sentirmos uma pressão política sobre a justiça, vamos considerar como normal, não sei, mas por ser o Presidente da República, o titular do Poder Executivo e aquele que dita as regras das políticas que o país vai seguir em função de ser o seu partido que ganhou as eleições, consegue-se perceber um pouco sobre o atual estado de combate à corrupção. Mas sabemos que há ainda muito trabalho pela frente, há reformas muito estruturadas que têm que ser feitas, e João Lourenço terá que ter coragem para avançar para essas grandes reformas e criar as condições para que se possa então conseguir relacionar com os Estados mais exigentes do ponto de vista da transparência e da boa governação.
Mas do ponto de vista daquilo que é a leitura das autoridades norte-americanas, portanto, as políticas de combate à corrupção têm sido a parte mais visível da governação de João Lourenço. Desse ponto de vista, acha que é por aí que se pode avaliar, portanto, o desempenho deste atual governo, já que está no seu primeiro mandato?
Eu acho que é um elemento importante. Sabe que a corrupção não fez parte, do ponto de vista prático, da agenda do programa do governo do MPLA. Foi João Lourenço que teve coragem de anexar esse ponto do combate à corrupção na agenda. Tanto que no 7º Congresso Extraordinário, no Congresso Extraordinário do Partido, em que ele trouxe esse assunto no seu discurso, dizendo que o combate será feito, nem que para tal alguns seus camaradas vão ter que tombar, ali chegou-se de facto à conclusão que tinha uma agenda paralela do seu partido. E que também não tinha outra hipótese. Se quiser passar de Angola um bom país para se viver, tem que lutar contra a corrupção, que é um dos males mais antigos desse país, depois do conflito armado, que a corrupção é dos maiores males que nós herdamos.
Há 4 anos que Angola vive penalizada do acesso às divisas, sobretudo o dólar americano, para as suas transações comerciais. Para Olívio Quilumbo, com as promessas feitas pelo alto funcionário da Casa Branca, o país pode voltar à normalidade em relação ao levantamento deste bloqueio.
Angola é um parceiro estratégico dos Estados Unidos da América, um parceiro econômico. Na África, depois da África do Sul, depois da Nigéria, vem Angola. Este alto funcionário da Casa Branca vem da Etiópia e passa por Angola. A Etiópia é um país que está a fazer reformas estruturantes, do ponto de vista político e também econômico, de realce internacional. Há um jovem, pouco menos de 45 anos, a fazer reformas significativas, a encontrar espaço para todas as forças vivas da Etiópia, depois de muita luta, portanto, e ele sai da Etiópia, passa por Angola. Há um grande interesse, há um sinal, isto é um sinal que tem que ter em conta, na relação diplomática e com os Estados Unidos da América. É bom. Por quê? Porque os Estados Unidos da América são o dono do dólar, temos que reconhecer. E há 4 anos que nós vivemos praticamente, só não assumimos que são sanções, mas do ponto de vista prático e econômico, são de facto sanções, que é a ausência da divisa, da moeda de troca número 1 no mundo, em Angola. Há 4 anos nós temos déficit de divisas. E isto tem criado transtornos significativos na nossa economia. A alta finança em Angola sempre foi muito mal feita. Por a falta de preparo de um número considerável de angolanos, poucos angolanos estavam preparados para lidar com a alta finança. Quando houve o boom do petróleo, dizia-se que apenas alguns quadros, não muito numerosos da zona de Angola, tinham estrutura, competências para lidar com a alta finança. Depois surgiram as pessoas politicamente expostas, que tiveram ligação com negócios, que são políticos, que tiveram acesso a capitais, naquilo que nós todos conhecemos, que é a acumulação primitiva do capital, que eu estou farto de falar e vou continuar a falar até um dia, que enriqueceu pessoas. O antigo presidente da República criou uma elite, uma pequena burguesia, próxima de si, infelizmente, que se tornaram-se ricas e tiveram acesso à criação de riqueza, ou tiveram acesso à riqueza, mas não criaram riqueza. Criaram negócios, bilionários, multimilionários e bilionários, mas não conseguiram criar, portanto, riqueza, que é distribuir a riqueza pela forma da criação de empregos. Isso não aconteceu. Essas pessoas politicamente expostas são donas de bancos, estão nos negócios mais lucrativos do país, desde petróleo, diamante, enfim. E isto não é muito bem visto, ou não é mesmo bem visto, ao nível da alta gestão financeira mundial. Porque essas pessoas, há conflito de interesses, se privilegiam, fazem negócio consigo mesma e, portanto, criam um ambiente completamente difuso em termos de compliance. Eu lembro-me aqui das palavras do antigo secretário, representante do Banco do Fundo Monetário Internacional de Angola, era um brasileiro. Que o problema da Angola é accountability, pressão de contas. Gravíssimo. É só vermos, nós temos uma banca que não financia a economia e vimos o que está acontecendo com a banca. Eu vou aqui às palavras de Maria da Cruz, que é uma coisa como a PCA da Câmara de Comércio de Angola, Estados Unidos da América, falava, portanto, de reformas importantes que o Executivo Angola está a fazer, e ela é o elo de ligação entre a relação econômica dos Estados Unidos da América e as empresas privadas americanas e as empresas privadas angolanas, e nos fóruns em que participa, tem encontrado alguma flexibilidade, e ela realça bancos americanos que querem voltar a ter escritórios de Angola, e uns que acreditam que nos próximos anos podem ter aqui representações, é um sinal positivo.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Augusto Bafabafua, diz que as políticas de combate à corrupção são uma certeza em Angola. Para este analista, este ambiente que se vive no país incentiva a atração de investimentos.
O facto de Angola fazer parte de 3 países que os Estados Unidos escolheram para ter uma parceria estratégica, como a Quênia e a Nigéria, diz muito sobre aquilo que será a política de Trump no resto do seu mandato e principalmente num segundo mandato, caso ele consiga. Ou seja, Angola é escolhida em 54 estados na perspectiva de que Donald Trump é um businessman e que pode ser que ele incentiva outros empresários a investirem em Angola, nos diferentes setores, uma vez que Angola tudo está a fazer para a diversificação da sua economia. Então, com o regresso dos dólares, tal como a administração Trump está a fazer, pode ser que se consiga melhores condições de negócio. Acredito nas políticas de combate à corrupção dos governos, no sentido em que João Lourenço não tem outra alternativa. Angola, se fizer o que sempre fez, vai ter o que sempre teve. E uma vez que a economia não está boa, uma vez que a nossa economia está no seu pior nos últimos 10 anos, há todo um empenho, há toda uma vontade, há toda uma necessidade de se enverdar para o combate à corrupção. Ainda que, como ele próprio disse, na conta tomada de posse enquanto presidente, a partir de lá, até que tombar alguns seus. Ou seja, a necessidade do ano para reinventar-se, fazer um catarse e as coisas tomar outra perspectiva. Pelo menos dois ou três membros do seu executivo, né? ou do flor da sua presidência, quando foram chamados para a FGV, ele exonerou-os prontamente para responder à justiça sem problema nenhum. Então, vai ser demorado, como sabe, o processo de corrupção em Angola foi demorado. Demorou muitos anos, entre eles, criou raízes. Então, o processo de desmantelamento destes mesmos também vai demorar. Provavelmente, como eu disse, não se fará só num mandato, mesmo que está em dois. É um combate que ele está a liderar, mas que o próximo presidente da República em 2022 ou em 2027 também vai ter de continuar.
Augusto Bafua Bafua afirma que o impacto de algumas políticas que estão em curso no país ainda não se refletem diretamente na vida dos angolanos. O especialista apresenta alguns exemplos.
O impacto dessas políticas na vida dos angolanos, não sinto ainda, mas renova uma esperança. Não há nada pior do que, a nível político, com o novo presidente, com o novo executivo, o povo não tem esperança, achar que tudo será mais do mesmo. Não é o que aconteceu. Durante os primeiros 12 meses, houve um renascer da esperança dos angolanos, no sentido que as coisas iriam mudar a todos os níveis, legislativo, político e principalmente a nível económico e social. Está a desvanecer um bocadinho, né, com algumas políticas impopulares, como por exemplo a Operação Resgate, mas não há alternativa. Algumas coisas têm que piorar até melhorar, mas ele tem de se empenhar, mas tem de fazer uma política de mão dura, principalmente para com o seu executivo, para com o seu partido MPLA, se quer que as mudanças sejam efetivas e que os angolanos sintam no dia a dia. Quanto mais cedo e mais firme ele for, mais cedo os angolanos hão de sentir as melhorias, os benefícios do seu executivo.
Entretanto, o analista Olívio Quilumbo confirma que as políticas de combate à corrupção em Angola têm deixado a sociedade angolana cada vez mais dividida. Ainda assim, considera que os factos falam por si.
Olha, nomes sonantes ligados à antiga administração e ligados à família do antigo presidente estão, digamos, a contas com a justiça. Indivíduos com peso político considerável, como membros do Comitê Central, os até do Bureau Público do MPLA, estão a contas com a justiça. Pessoas que tinham cargos de relevância na antiga governação estão a contas com a justiça. Mas estes são só alguns dos milhares ou das centenas que nós, portanto, conhecemos. Há um outro aspecto na corrupção que é a impunidade. Parece-nos que nos quer dar um sinal positivo sobre a impunidade, que é mais perigosa que a corrupção. A corrupção há em todo o mundo. O que não pode haver é a impunidade. O que é a impunidade? É nós sabermos que fulano, sicano e beltrano tiveram a gestão danosa, mas continuam a ter acesso, portanto, a cargos públicos. E ainda temos isso em Angola. Se fizermos uma análise minuciosa, até muito minuciosa não, a olhos nu assim, sem binóculos, sem microscópio, conseguimos perceber que determinados ministérios, determinados auxiliares do titular do Poder Executivo, que vem da antiga administração de Eduardo dos Santos, estão envolvidos em gestão danosa, mas ainda continuam, portanto, no mesmo executivo, no novo executivo de João Lourenço. Porquê? Só ele sabe. Deve ter uma estratégia que não sabemos, mas é a nossa visão, avaliar e entender porquê que essas forças se mantêm no executivo. Mas é bom referenciar aqui.
Também tem a mesma perspectiva, segundo a qual a sociedade angolana está mais dividida desse ponto de vista do combate à corrupção, em função da forma como ela está a ser conduzida.
Sim, porque decidiu-se adjetivar de marimbondos. Quais são os marimbondos? A ideia que se criou é todos aqueles que um dia fizeram parte do executivo passado. Se formos verificar a estrutura, em termos de composição desse executivo, quer dizer, 80% das pessoas fazem parte do executivo passado. Portanto, os marimbondos ainda estão com João Lourenço. E é uma tarefa difícil ao Lourenço, de facto, combater a corrupção, onde ele também um dia foi parte. Logo é que alguns teóricos como eu chamam a razão de que precisa-se uma nova abordagem política no MPLA, uma nova forma de fazer política e uma nova forma de ver a política. E isso será possível se se refundasse o MPLA. É extremamente difícil, mas é possível. Porque, disse uma vez aqui, a Voz da América, vou repetir, no reino da corrupção não há santos. E não há santos no reino da corrupção criada pelo MPLA. É preciso assumir, e eu ainda vi em tempos o chefe da bancada parlamentar do MPLA, que é o deputado Coronel, quer dizer que a corrupção não está só no MPLA. De facto não está. Mas até agora, só pessoas do MPLA é que estão a ser instadas pelo Ministério Público e os estão presos. Não vimos ninguém da oposição, tampouco a sociedade civil. Vão surgir, ok, se vão surgir, se o Ministério Público tem essa estrutura, a PGE tem essa estrutura, que cria, que insta, que investigue. E se encontrar pessoas ligadas à oposição e da sociedade civil envolvidas na corrupção, então sejam chamadas e vão responder em tribunal. Portanto, até agora, o que está claro é que o MPLA é o pai da corrupção. E ponto final. Agora, que o MPLA tem que assumir, cometeu muitos erros, deve assumir. Que tem que criar um estágio de reconciliação com os angolanos, deve. Porque nós temos que admitir aqui que os danos causados pelo MPLA ao Estado angolano são incalculáveis. Porque esta alta corrupção é que criou o estado de degradação econômica, política e social da Angola. Morreram muitas pessoas por causa da ausência de dinheiros cabimentados para a criação das políticas públicas, que têm como finalidade a garantia do bem-estar e salvaguardar o interesse dos cidadãos. E assim não aconteceu.
Finalmente, Augusto Bafua Bafua defende certeza jurídica para servir de garantia para os investidores estrangeiros, ao mesmo tempo que acredita que os angolanos têm muito a ganhar com a cooperação americana.
O atual formato, enfim, são muitos formatos, já houve muitas possibilidades, houve a lei do patrimônio de capitais, agora houve o patrimônio passivo, a própria justiça também está a atuar alguns indivíduos da atual governação e da anterior governação, que são suspeitos de corrupção, de peculato, de branqueamento de capitais. Enfim, são vários modelos. Todavia, quero acreditar que as pessoas que estiveram ouvindo a causa de corrupção ainda não perceberam que o momento mudou, não perceberam que já não é mais do mesmo, por isso ainda estão incrédulas, estão com dificuldade de se ajustar ao novo momento. E esta dificuldade é completamente interna, ou seja, é do Executivo do Presidente Lourenço e é do seu partido. Eles vão ter de fazer uma retrospectiva, que partido querem para os próximos 20 anos, mas também que país querem para os próximos 20 anos. Haverá alguma altura em que o presidente João Lourenço vai ter de escolher entre ser presidente do partido MPLA ou ser presidente da República. Eu quero acreditar que ele prontamente escolherá ser presidente da República, ainda que no finalzinho fará com que muitos membros de prova do seu partido abandonem ou sejam expulsos. Quizá até mesmo pode ser que o MPLA possa ir parar a oposição num futuro muito, muito breve. Mas é uma necessidade, uma vez que se isso não acontecer, há uma possibilidade de o país resvalar para uma instabilidade. São escolhas que o Presidente João Lourenço tem que fazer e quero acreditar que ele, sabiamente, na altura vai decidir o que é melhor para o país. Os angolanos podem beneficiar de várias formas. Como sabemos, nós, as maiores multinacionais do mundo ainda são americanas e grande parte das multinacionais europeias têm grandes investimentos na América. Logo, se a América der um sinal de que se quer investir em Angola, as empresas chinesas, as empresas europeias, as empresas russas e até mesmo japonesas vão seguir, com certeza. Vão perceber que se a América, no momento, está a investir nessa economia emergente, eles não querem ficar atrás, querem fazer parte do bolo. Mas tem de haver certeza jurídica. Não pode haver mais o desrespeito ao investidor privado, não pode haver mais a banalização da justiça, senão vai-se perder uma oportunidade tal como já se perdeu outra hora várias.
Augusto Bafua Bafua e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.